Making Office. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Making Office.
Uma nova abordagem para temas clássicos do mundo do trabalho. Meu nome é Eugênio Matede.
E meu nome é Renata Vitalino.
Na primeira temporada, liderança. E no episódio de hoje, Lifelong Learning.
E hoje nosso papo será sobre a dificuldade de se manter atualizado, de ser um líder conectado com tudo que está acontecendo. Quais são os segredos para aprender constantemente e se tornar um lifelong learner? Você não tem ideia do que é isso? Então fica com a gente em mais esse episódio.
Para conversar com a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ela é chamada DJ.
Pra e conversar ela não com é a... DJ.
E ela não é DJ.
Não sou DJ, gente. Meu nome é DJ Nani, mas a galera me chama de DJ porque é mais fácil de lembrar, né? Sou gerente executiva de produtos e também especialista em aprendizagem e liderança.
DJ, e a gente vai falar hoje sobre aprendizagem autodirigida e lifelong learning. Você se considera um lifelong learner?
Eu me considero uma lifelong learner porque continuamente, pelos próprios desafios que se apresentam na nossa vida, a gente hoje precisa se reinventar a cada momento. Então, a gente precisa, sim, ser uma lifelong learner, né? Ser um lifelong learner.
O que, que é lifelong learning?
Bom, acima de tudo é curiosidade, né? Você ter curiosidade, buscar assuntos, buscar resolver suas dores, né? Qual é a sua dor daquele momento? É você encontrar esses caminhos, né? E partindo primeiro do porquê, né? O ideal é a gente usar bastante aquele Golden Circle lá do Simon Sinek, que a gente usa para várias coisas, e ele pode ser usado até para isso. Antes de você buscar o que você vai estudar, o que você vai aprender, você primeiro respondeu o porquê. Acho que é em cima desse propósito, você aí vai buscar como você vai fazer isso e o que, né, você vai buscar para fazer isso. Então, é curiosidade, é você saber responder essas questões, se conhecer acima de tudo, e buscar os caminhos, né, para resolver essa dor que você tem naquele momento. E pode ser uma dor vinculada a um processo do seu trabalho, pode ser uma dor vinculada a uma coisa na sua casa, na sua comunidade. É algo que você precisa ou quer desenvolver naquele momento.
Acho que tem aí um senso de protagonismo e de autoconhecimento e de descoberta daquilo que você quer, daquilo que você busca muito claro, né? Você está sempre em busca de algo, sempre em busca de algum objetivo. Para isso, você precisa ter clareza. Se você não sabe do que você está atrás, então você não está atrás de nada. Você não busca nada, você não aprende nada.
Você falou bastante de trabalhar com aprendizagem hoje, mas eu não lembro de ter nenhum curso na faculdade que fala de aprendizagem. Então, como é que a tua história é? Como é que você chegou até aqui? Você foi aprendendo? Você foi por meio da curiosidade? Isso que a Rê falou, né? Desvendando e criando o seu próprio caminho. Conta um pouquinho da tua história pra gente, DJ.
No passado se falava muito que a gente precisava ter aqui que você quer ser daqui a 10 anos, 5 anos. Lembra que tinha muito essa história?
Eu queria ser arqueóloga.
E tinha essa pergunta, aquela pressão, né? Aqui que você quer ser, né? Só que hoje a vida, ela tá tão dinâmica, né? Que a gente... E as coisas vão se apresentando pra você e às vezes você não buscou aquilo, mas a vida te trouxe... Né, um desafio que apareceu ou um problema que apareceu e que pode se tornar uma oportunidade. Então, eu estudei, tudo que eu estudei de forma formal até hoje, né, graduação, mestrado, MBA, foram de assuntos que, se eu for falar, você aplicou aquilo na prática logo após o estudo? Eu falei, não, mas tudo isso compôs o conhecimento que eu tenho hoje, tudo isso compôs a pessoa e a profissional que eu sou hoje. Então, tudo o que acontece na sua vida, né, que isso vai compor o teu repertório, vai ser aquele profissional e aquela pessoa que você vai se tornar.
Que é única, né?
Que é única, né? E a sua história, né? Às vezes as pessoas se questionam, né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Mas é aquilo que fez você ser o que você é hoje. Então a gente tem que tirar o maior proveito disso, desse seu repertório de vida, que isso vai compor você. E quando a gente fala de lifelong learning, isso está muito vinculado a um outro conceito que a gente fala do profissional ter, que é esse né, essa pessoa que tem um conhecimento ali especialista em algo e que esse algo pode ir mudando ao longo da vida, mas ele demora um pouco para ser especialista, então 2 ou mais anos, né, dependendo do que ele quer ser especialista. Mas você tem essa parte de cima do T, a parte horizontal, que é o seu repertório, é o que você conhece de forma mais generalista, né? E é o que vai compor quando você combina o teu lado especialista com o teu lado generalista, e aí que vem processos de criatividade e inovação muito ricos. Então, isso está muito ligado a essa questão de você aprender para o resto da vida. O seu repertório de vida vai compor com o seu conhecimento especialista aquilo que você tem para dar para sua empresa, para sua comunidade, para sua casa, para as pessoas à sua volta.
Ela é maravilhosa.
DJ, você começou a falar um pouquinho dos comportamentos, né? Essa coisa do T, então tem uma faixa aqui horizontal, tem uma faixa vertical, generalista e especialista. Como é que eu identifico alguém que tem essa capacidade de aprender constantemente?
Você vai ver, às vezes, um profissional que cada hora ele está te dando uma dica de algum assunto diferente. Tem uma habilidade muito importante que esses profissionais precisam desenvolver, até para ser um lifelong learner, né? Você saber o que, né? Que é a última pergunta, né? O que você vai fazer? Você tem que ter uma capacidade de curadoria incrível, né? O que, que é isso? É saber o que, de fato, você vai dar atenção. Porque hoje, o conteúdo é infinito. As possibilidades são infinitas, né? E aí isso traz até uma certa angústia para todo mundo. Mas se você aprende a fazer curadoria e saber a que você vai dar atenção naquele momento, né? E precisa ser às vezes naquele momento mesmo, porque tem tantos, né? Hoje o mundo é tão complexo que você tem muitos desafios para serem enfrentados ao longo ali da tua semana, do teu mês, do teu ano. Então às vezes você precisa priorizar, porque você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, para você saber o que vai resolver aquilo naquele momento, você precisa aprender a fazer curadoria. Era uma habilidade que não se falava alguns anos atrás, mas hoje está muito em voga e está muito necessário.
Essa habilidade de fazer uma boa curadoria, ela ajuda na nossa angústia de querer dar conta de tudo, né? De querer consumir toda a informação que está disponível, de querer sair lendo tudo e consumindo tudo. E nem sempre tudo isso que a gente consome vira aprendizagem e vira aplicação de verdade no trabalho, né? Às vezes a gente lê todas as manchetes, roda o Instagram ali atrás de novidade, e nem tudo que a gente consome ali de verdade vai virar aplicação no trabalho, né? Como é que a gente faz para transformar essa curadoria em aplicação de verdade no trabalho, né? Tem algum segredo? Como que a gente desapega das coisas que a gente acredita para usar essa informação nova?
Isso é bem bacana que você trouxe, porque essa curadoria pode levar a gente para uma bolha, né? Que é a bolha do que a gente costuma sempre ler, do que a gente costuma sempre ouvir, de quem são as pessoas que estão à nossa volta e que de alguma forma elas influenciam naquilo que você vai ler, vai ouvir, vai, enfim, se aprimorar, se atualizar. E a gente precisa conseguir sair dessa bolha também para ampliar nosso olhar. Senão a gente fica muito com o olhar viciado. As suas soluções para os problemas vão ser sempre no mesmo padrão, né? Com a mesma tônica.
Isso que você está falando relembra a pilha da culpa. Todo mundo tem em casa uma escrivaninha ou algum lugar com uma pilha de livros que a gente sabe que a gente tem que ler, mas a gente não lê. Então fica aquele acúmulo de coisas e aquela angústia crescente dentro da gente, né? Acho que aqui a gente pode falar um pouquinho o que é informação, o que é conhecimento e o que é de fato aprendizagem e transformação, né? E daí a curadoria, DJ, como é que você vê nesse sentido? Eu posso fazer uma curadoria extensa e eu tenho muito conhecimento e muita informação, mas não necessariamente todo esse conhecimento, toda essa informação vira de fato aprendizado ou ela não atende necessariamente uma dor, né? O meu porquê está frágil. A gente está explorando um pouquinho como é que a gente pode sair dessa seara do conhecimento e da informação para uma seara de aprendizado, de transformação. Como é que eu posso tirar aquela pilha da culpa de livros e saber que tudo bem, eu não vou ler todos esses livros mesmo, porque isso aqui talvez seja um conhecimento que vai ficar obsoleto daqui a pouco. Mas como é que eu, de fato, faço isso acontecer no meu dia a dia para resolver aquelas dores que eu tenho no meu ambiente de trabalho ou na minha vida pessoal?
Tá. Às vezes, pode parecer que uma coisa que você está lendo, ou vendo, ou experimentando, vivenciando, elas não vão ser usadas no seu trabalho ou de forma mais prática. mas ela está compondo ali o teu repertório. Em algum momento você vai lançar mão daquilo, sabe? Pode não parecer, mas você vai lançar. Porque o teu repertório é que amplia a tua criatividade, lembrando, né? E às vezes aquele conhecimento vai vir de um segmento, de um negócio, de algo nada a ver com o teu negócio, né? Quando a gente pensa que o que aconteceu nesse exemplo mais, que todo mundo mais conhece, que é do Uber, né? Que veio lá o GPS, que possibilitou uma, né? Veio uma tecnologia que possibilitou uma disrupção no negócio de transporte, né? E que isso veio de um segmento nada a ver com aquele segmento original. Então você pensa, pode ser que algo que você vai usar no seu trabalho venha a solução de algo nada a ver num primeiro momento. Então é por isso que a liderança ela precisa também estar muito conectada com o que está acontecendo no entorno, em diferentes segmentos. Porque pode vir dali uma ideia, uma tecnologia ou um conhecimento que ele vai poder aplicar para ele próprio disruptar o negócio dele, não esperar que alguém venha e faça o processo de disrupção, né? Então, eu acho que conecta aí, pode parecer que não, mas acho que sim, uma hora ou outra você vai usar aquele repertório, vai usar aquele conhecimento. E onde você mais conecta o que você está estudando que, né, de forma prática, é quando você busca também de forma prática resolver uma dor mais imediata que você tem. Aí sim você vai estar direcionando bastante o teu aprendizado para aquilo, né? E foi assim que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu assumi a área que eu atuo hoje, que eu precisei desenvolver esse conhecimento de uma forma muito rápida. Eu tinha talvez isso de uma forma mais intangível aqui dentro de mim, mas não de uma forma tão estruturada, de uma forma com tanto embasamento. E eu precisava desenvolver muito rápido. Então tem também essa característica do lifelong learner e do profissional T, que é: eu tenho aquela dor, eu preciso de forma rápida resolver aquilo. E dor, gente, não é só o lado negativo da dor, não. A dor é um problema, uma necessidade que você precisa resolver. Pode ser algo, a gente chama de dor, mas pode ser algo positivo e algo negativo. Mas é uma coisa que você precisa atuar em cima, né? E quando você precisa desenvolver algo, como eu precisei, você vai buscar o que for para desenvolver isso. Você vai buscar, seja curso formal, você vai buscar participar de congressos, de eventos, de meetups, vai conversar com pessoas especialistas, você vai buscar N caminhos aí para resolver aquela dor. E aí sim conectar com a prática da forma melhor e mais rápida possível.
E esse cenário é engraçado porque ele apresenta desafios também nos dias de hoje e ele ajuda a... Esse cenário apresenta uma série de desafios, mas às vezes a gente não tem a capacidade neurológica de lidar com tudo isso, né? Seja o volume de informações, seja essa complexidade crescente, seja um nível de incertezas que deixa a gente completamente desnorteado.
Sabe que tem um estudo antigo até, na internet, que é fácil de achar no Google, que a gente tem menos atenção do que um peixinho dourado. Você já viu isso? Diz que esse estudo diz que a atenção do peixinho dourado é de 9 segundos e a nossa de 8.
Nossa, gente.
Então, a gente tem hoje, né, um marketing que usa muito bem essa nossa capacidade rasa de atenção e rápida, né? Então, lança ali flashes para chamar a nossa atenção o tempo todo, né?
A gente sabe que existe o microlearning. São essas pílulas de conhecimento que a gente usa e, teoricamente, a partir daí, gera o aprendizado. Mas como é que a gente aprende, então, se a gente tem esses estímulos tão rápidos e tão superficiais? Que tipo de aprendizado é esse? Como é que você vê isso, DJ?
Olha, tem várias teorias, né, que a gente recebe ao longo da vida. E eu tendo a ir para um lado que é assim, a gente tem que descobrir o que funciona para a gente. Por quê, né? Ah, tem estilo de aprendizagem. Ah, tem isso aqui que funciona melhor. Ah, tem aquilo que funciona melhor. Tem
as receitas,
tem,
né?
Tem as receitas, né? Ah, um vídeo não pode ter mais do que tantos minutos, senão ninguém prende atenção. Se for valor para a pessoa, vai prender atenção, sim. Né? Se eu tenho algo para resolver e eu preciso aprender aquilo, eu vou buscar o que melhor funciona para mim. Vai ser um livro, vai ser um curso, vai ser um app que vai me ajudar naquele processo, né? Enfim, cada um tem uma forma que melhor aprende, né? Quando eu tenho uma história engraçada que eu sempre achei que a escola, e aí olhando para minha filha até, tá? Minha filha hoje tem 15 anos, quase 16, e eu achava que a escola dela era muito boa, mas as escolas em geral não ensinavam a estudar. Como é que, né, ensinava o conteúdo, mostrava um conteúdo, mas não ensinava a estudar. E aquilo me incomodava muito. E aí eu fui atrás de uma pessoa para ensinar técnicas para ela de estudo.
Estou curioso agora para conhecer.
Várias técnicas.
Vamos conhecer as técnicas de estudo.
A chuva lá de palavras, que é como se fosse um brainstorm, só que você bota ali, né? No, chuva de palavras, os diagramas, os resumos, os mind mappings. Ensinou N formas para ela. Ela fez lá várias sessões. Foi ótimo, sabe? Só que o que, que aconteceu no final? Eu vi a Vitória com aquele monte de conteúdo para estudar, eu ficava desesperada. Eu falava, Vitória, por que você não faz um mind map? Olha só, mãe, eu funciono com resumo. E é essa forma que funciona para ela. Tem N formas mais atuais, mais modernas, mas para ela funciona o resumo. Então, é isso, eu acho que cada um tem que buscar a sua forma, a forma que vai funcionar melhor. E ela pode ser um composto de N formas, né? A gente vai testando e vai vendo.
Trazendo um pouco da sua preocupação aqui para o dia a dia do líder, né? Para cada pessoa funciona de um jeito, né? E o quanto o líder tem que ser sensível para perceber isso na equipe dele. Às vezes ele tem uma equipe grande, né? De pessoas.
A gente sabe que ninguém desenvolve ninguém, né? Então é muito desleal até essa coisa, né? O líder tem que desenvolver pessoas, porque o líder tem esse papel enquanto líder. A gente sabe que ele pode estimular a partir de referenciais próprios e a partir também do entendimento do que o liderado quer aprender ou qual é a melhor forma. Daí eu lembrei um pouquinho daquele modelo 70-20-10 que a gente ouve, né? Que às vezes uma pessoa talvez chegue para você, né? Pode ser a filha, pode ser até um liderado da equipe, fala, eu quero fazer um curso. Tem orçamento? Quero fazer uma palestra, quero ir naquela palestra, quero fazer aquele curso de final de semana. Não tem orçamento para mim? E daí, como é que a gente pensa que isso talvez seja apenas 10% da forma como ele vai aprender? E a gente tem outros 20, outros 70.
Explica pra gente, Eugênio, o que é 70-20-10?
70-20-10 é um modelo de aprendizagem que diz que a gente pode aprender de diversas formas, claro, e que 10% do que a gente aprende vem via conhecimento formal. Seja palestra, seja curso.
Workshop,
o livro, ouvir um podcast, tudo isso, conhecimento formal. Quando a gente vai para os 20, é aquela interação entre pares ou entre pessoas. Então, é o feedback que eu recebo, é uma sessão de mentoring, ou é um trabalho que a gente pode fazer de sombra. Então, eu acompanho alguém mais experiente para eu ir aprendendo o tácito, né? Aquilo que a pessoa só faz. Então, eu vou aprendendo como ela faz para transformar aquele comportamento e incorporando esse comportamento em mim também. E 70, que é 70% que a gente aprende, que é mão na massa.
Mão na massa é trabalho mesmo, é isso?
É isso, gente, é isso. E na minha equipe, né, eu acho que a liderança pode buscar isso muito, assim, realmente a questão de orçamento é uma questão hoje nas empresas, né? E aí a gente precisa ser criativo, né? Achar caminhos aí que não necessariamente vão ser os caminhos do orçamento mesmo, do formal, né? E o que eu tento estimular sempre é muito a troca, né? E às vezes a área de conhecimento é tão ampla que é impossível que um profissional, mesmo dentro de uma mesma área de expertise, tenha todos aqueles conhecimentos. Então, a distribuição disso entre pessoas da equipe, o que cada um vai estudar para depois trocar com o outro, né? E ele vira como uma referência ali daquele assunto, mas os outros também estão aprendendo nessas trocas, né? O que realmente eles vão para um curso, e aí quando voltam, compartilham também os aprendizados ali. O que a gente vai estudar dentro de casa e vai fazer para aprender, e aí tem uma curva de aprendizagem, né, que ela pode ser mais lenta ou mais rápida, dependendo do assunto, mas que gente, vale a pena desenvolver aqui dentro de casa? Vale a pena, às vezes, chamar um especialista para passar um pouco de tempo com a gente? E a gente, na interação com ele, também vai aprendendo. E aí, esse conhecimento fica dentro de casa também. Então, assim, tem N formas e a gente tem que buscar esses caminhos criativos. Na minha área, por exemplo, a gente tem também o que a gente chama de talk, né? Talk de produtos. Então, de 15 em 15 dias, um vai lá e conta para os outros tanto conhecimentos como boas práticas, experiências que teve, dificuldades relacionadas a um assunto.
É uma inteligência mesmo do líder de manejar o conhecimento da área, né?
Exato, exato. E saber como é que você equilibra isso, como é que você distribui isso. Um pouco, o líder pode usar um pouco a questão do flow, né? Eu não sei se vocês conhecem bem esse termo do flow, que é como é que você equilibra a expertise que a equipe tem com os desafios que ela tem e você vai distribuindo essas atividades, né? O que precisa ser feito dentro da área, equilibrando essas duas coisas, sempre tentando dar um desafio que é um pouquinho maior do que o conhecimento que já existe ali, porque isso estimula a pessoa a se desenvolver. Se você dá desafios muito abaixo, né, da experiência, do conhecimento, da expertise, a pessoa pode se sentir desmotivada. Se você dá desafios extremamente acima, ela vai se sentir tão pressionada que ela vai ficar paralisada. Então, como é que você equilibra isso para que ela fique na chamada área do flow, que é quando ela vai alcançar melhores índices de produtividade, de alegria e felicidade com aquilo que ela está fazendo, porque ela está se desenvolvendo junto. Então, acho que o líder tem que olhar bastante para isso também e compor isso aí dentro da equipe dele.
Então, DJ, você está falando, se uma atividade for muito fácil, é comum essa pessoa entrar numa zona de conforto, ou seja, ele tem competência de sobra para resolver aquilo, mas ao passo que, se a atividade for muito difícil, ele entra numa zona de ansiedade, que ele não dá conta do recado. E o flow seria essa zona de esforço consciente, em que eu tenho uma atividade que é ok para eu resolver, de acordo com o meu nível de expertise, e talvez um desafio um pouco maior para eu também correr atrás e desempenhar aquilo, ir melhorando a cada vez que eu pratico.
E para você, ouvinte, a sua equipe está no flow?
É isso, gente. E aí, eu vou até fazer uma pergunta para vocês, né? Quando que vocês mais aprendem e se desenvolvem?
Tem uma coisa que eu gosto muito e eu vou fazer uma digressão. Eu fiz esse mestrado recentemente e eu estudei justamente porque que as pessoas querem mudar, mas não conseguem, né? E a gente, enfim, tem muita referência sobre neuroplasticidade e neurogênese, a capacidade do cérebro sempre se reinventar. No dia a dia mesmo, eu gosto muito de estar exposto a situações diferentes. Isso me leva a adquirir novas habilidades e até usar o repertório que eu já tenho em momentos ou situações inéditas que até então eu não conhecia, eu não tinha feito talvez essa ligação entre o que eu conhecia e aquela situação dada. Então, essa capacidade que você disse também de sempre estar com o pé fora da bolha, de não ficar tanto na zona de conforto ou no tema conhecido, então buscar uma referência de algum outro lugar para resolver uma questão de aprendizagem, por exemplo. Que talvez a biologia, a história, o teatro, o improviso ensinam para a gente e ensinam para mim para eu ter uma performance melhor. Então, eu acho que para mim uma questão bastante importante assim, então, é ter esse repertório vasto a partir de várias experiências de dentro e de fora do trabalho e o aprendizado que eu brinco que é o batismo de fogo. É tipo, vai lá e faz.
Exato.
Eu acredito muito na mentoria. Eu acredito que os profissionais podem se ajudar com as experiências que eles já passaram, com os desafios que eles já venceram, com os problemas que eles resolveram no dia a dia. E aí a mentoria, a gente tem a mentoria normal, né, de um profissional que é iniciante e faz a mentoria com um profissional mais experiente, e a gente tem uma mentoria que a gente chama de reversa, que é exatamente o contrário, um profissional que já está há muitos anos fazendo a mesma coisa e ele faz a mentoria com um profissional muito mais jovem, que está em outra vibe, né? Então, eu vejo muito valor nessa troca do dia a dia entre as pessoas no ambiente de trabalho.
Eu gosto muito de usar a consulta também. Então, é bem na linha do que você comentou, Rê, de perguntar para alguém que já trilhou aquele caminho, como é que ele trilharia esse caminho se ele tivesse se ele tivesse as informações que ele tem hoje. Então, perguntar para alguém mais sênior, eu tô com esse dilema. O que, que eu não tô vendo que você talvez já tenha passado por isso e já esteja vendo e que você pode me ajudar? Então, isso de pedir uma ajuda, pedir uma mentoria, eu acho super importante também.
E com isso a gente chega num ponto que o líder às vezes se sente muito cobrado por ter todas as respostas, né? E hoje, ele não precisa mais ter todas as respostas. Ele pode falar, não sei, vamos buscar junto essa resposta, né?
Não, com certeza, sim. Todas essas, vocês percebem que todas essas situações que vocês trouxeram são situações que tiram a pessoa da zona de conforto dela. Leva as pessoas a irem para o que a gente chama de zona de desconforto. Mesmo numa mentoria, você está ali sendo exposto a coisas que às vezes vão vir algumas perguntas que vão te tirar da sua zona de conforto, né? Quando você está enfrentando desafios novos, como você trouxe, Eugênio, vão te tirar da zona de conforto. E é na zona de desconforto que a gente mais aprende. Não tem jeito. Não é na zona de conforto que a gente vai se desenvolver, gente. É na zona de desconforto. Hoje o líder, ele está exposto aí, sim, ele não vai ter todas as respostas, porque, de novo, o mundo hoje não permite isso. Ele precisa repensar a si, a ele mesmo, ele precisa repensar a empresa, ele precisa repensar a indústria que ele está atuando, e aí, às vezes, ele tem que lançar mão dessa rede, dessas conversas, são tudo coisas novas, entender como é que dados hoje são usados da melhor forma possível para ele atuar e resolver esses desafios que ele tem, como é que ele toma a decisão com base nisso. E se ele não conhece essas coisas novas que estão por aí, ele às vezes nem sabe que ele pode lançar a mão disso para ajudá-lo a resolver uma questão. Então, quando a gente fala de liderança conectada, quando a gente fala de repensar o teu negócio, de conhecer as suas pessoas, como você trouxe bem lá atrás, a gente está falando do líder sair da sua zona de conforto também, conhecer coisas novas, testar coisas novas, arriscar, isso junto com a sua equipe, né? Compartilhando riscos e decisões. Para isso, ele também vai precisar confiar na sua equipe. Aquilo que antes era uma decisão hierárquica, né? Que vinha de cima e as pessoas executavam, não participavam daquilo e por isso mesmo não estavam tão engajadas para alcançar aquele resultado que foi decidido lá em cima, agora está muito mais distribuído, né? E o líder, se ele não confiar que o time dele dá conta e vai resolver e vai trazer as respostas que ele precisa, ele não vai conseguir engajar, ele não vai conseguir reter, ele não vai conseguir as melhores os melhores resultados.
Você está comentando muito do mindset de crescimento versus o mindset fixo, né? Como é que a gente lida com desafios, obstáculos, como é que a gente lida com a crítica, com o erro. Se a gente entende que ainda não chegamos lá, então a gente continua caminhando. Se a gente entende que lá não é um lugar para ir, então é mindset fixo, a gente não precisa nem se mexer, fica na zona de conforto mesmo, né? DJ, você comentou um assunto que eu acho que é super interessante. Assim, a gente sabe de muitos líderes e de muitas pessoas que trabalham em organizações, sejam públicas ou privadas, e essas organizações são cobradas por resultados. A roda tem que girar, o faturamento tem que ser alcançado, a receita tem que aumentar, o custo tem que diminuir. Ou seja,
show me the money.
Como é que a gente pode aprender num ambiente com tanta demanda e por uma demanda tão rápida? E acho que essa é uma questão. E outra questão também para a gente conversar: como é que a gente lida com quem não aprende tão rápido na nossa equipe? Você comentou, né? O líder, ele estimula e ele dá autonomia e confiança, mas às vezes dentro de uma equipe, um líder pode ter pessoas com níveis de maturidade ou com níveis de vontade para correr atrás e para se desenvolver bastante diferentes, né? Então, de um lado, a gente tem essa demanda por resultado. E por outro lado, a gente tem a velocidade de cada um, né? Ou a vontade de cada um para se desenvolver.
Ou o mindset, como você disse.
Ou o mindset, né? De cada um.
O mindset, gente, é uma das questões cruciais hoje nas organizações e na vida, né? Se a empresa setou, definiu uma visão, compartilhou essa visão e está convidando a todos a irem em direção a essa visão, as pessoas que sentirem que aquele propósito também é o delas, né? Elas, se elas não têm ainda o mindset despertado para isso, elas vão despertar ou vão procurar. E se elas vão despertar, e aquelas que não têm vão avaliar. É isso que eu quero, né? Esse também é o meu propósito. E escolher também estar ali ou não. Mas o mindset, e isso eu não estou falando que todo mundo tem que pensar igual. Pelo amor de Deus, gente. Uhum. Não é nada disso. Justamente a gente precisa da diversidade para encontrar caminhos criativos e inovadores para resolver problemas. Mas a gente precisa de um mindset de crescimento, como você trouxe. Um mindset de busca de desenvolvimento, de busca de aprendizado, de acreditar que aquilo, que ele pode desenvolver aquilo e pode requerer sim um esforço maior ou menor para desenvolver, mas acreditar que pode, todos nós podemos.
Se a gente pudesse dizer em comportamentos, o que é o mindset de crescimento? É uma mente aberta para o novo? É um despertar. Como que a gente define o que é esse mindset de crescimento para o líder?
Tá, o mindset de crescimento, ele é aquele que não se paralisa com desafios, mas ele vê os desafios como oportunidades. Tá? Ele abraça esses desafios. Se ele tem uma dificuldade, ele vai buscar formas de suprir aquilo. Isso pode ser sozinho, pode ser no coletivo. No coletivo é mais fácil, né, gente? Ele enxerga aquilo como um caminho para ele se tornar melhor pessoa, melhor profissional. E ele acredita na mudança, ele acredita naquilo. Ele não fica travado na forma de pensar de sempre, nas ferramentas de sempre.
Desapega.
Mas eu sempre fui assim, mas eu sempre usei isso, mas eu sempre fiz dessa forma. Ele desapega, Rê, exatamente isso. Então, ele busca esse crescimento e ele acredita naquilo, né? Então, em linhas gerais, é isso, assim. É muito fácil também achar lá mindset mindset de crescimento no Google também. Então, busca, lá tem livro, né, da Carol Dweck que fala disso. É muito interessante. E isso veio de experimento com criança, mas na organização é a mesma coisa, né? O resultado é muito bacana. Então, a gente tem que estimular nas equipes esse mindset de crescimento. É natural para todo mundo? Não é. Tem pessoas que estão mais com mindset de crescimento, pessoas que estão menos com mindset de crescimento. Todos nós temos uma dose dos dois, maior ou menor. E o que a gente tem que fazer é o quê? É se esforçar. Por quê? Tudo é exercício. Não tem jeito. Tudo é treino, treino, treino. O nosso cérebro, a neurociência também explica, né? Ele foi criado para economizar energia. Isso quer dizer o quê? Buscar padrões, fazer como sempre foi feito para ele economizar energia. Isso era questão de sobrevivência do homem lá nas eras antigas, né? Para a gente sair deste lugar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que brigar contra o nosso próprio cérebro para a gente sair desse padrão. Então, é treino. O mindset de crescimento também é treino. Se eu não tenho tanto esse mindset, como é que eu me provoco? Como é que eu me desafio? Como é que eu busco pensar de forma mais positiva? Me arrisco mais? E tudo bem se errar. Eu acho que a gente tem que aceitar isso mais. A gente, às vezes, tem muita questão do perfeccionismo, né? De querer fazer certo, de não errar nunca. Eu tô falando isso para mim também, tá, gente? Mas a gente precisa aceitar que a gente não é perfeito, que a gente não vai acertar sempre, que o erro faz parte do nosso processo de crescimento, faz parte do processo de crescimento da equipe, da empresa, de tudo.
O que ninguém te conta.
E o que eu gostaria que alguém tivesse me contado lá atrás é que zero erro, ser perfeito, não arriscar tanto, né? Que no passado tinha esse mindset, tá, gente? Que era bem isso, né? Que as organizações viviam, era um ambiente mais estável. E era a questão do zero erro, né? Da qualidade máxima. E ninguém me contou lá atrás que isso poderia mudar um dia, né? E a gente buscou e foi crescendo com isso na nossa cabeça. E o desafio nosso é desconstruir isso. As gerações mais novas, as pessoas mais novas, eu não gosto muito de ficar taxando as gerações, porque eu acho que isso vai muito da cabeça de cada um. Eu não acho que tenha a ver necessariamente com a idade, tá? Mas as pessoas mais novas, elas já estão mais fluidas nesse novo mundo, né? Elas já nasceram com esse viés um pouco mais de que o erro é possível e é uma forma de aprendizado, né? As pessoas que vêm há mais tempo nas organizações, elas ainda estão tentando desconstruir esse mindset que foi criado ao longo do tempo, e é um desafio. Quando você precisa desconstruir algo para construir algo na sequência, é mais difícil do que você já começar com a construção. Então, eu gostaria que lá no passado eu tivesse falado, não precisa ser perfeito, né? Você não vai dar conta de tudo. Então, e tudo bem. O e tudo bem, né? Apesar da gente ter resultados para alcançar, apesar da gente ter, faz parte. E o resultado vai ser melhor no final se a gente consegue fazer essa mudança aí, esse shift, sabe?
Dica de luz.
A dica de luz é, gente, suspense no ar. Brincadeira. O mundo dos negócios e o mundo em geral vai estar cada vez mais descentralizado, distribuído. Então, o líder, as pessoas precisam começar a fazer um exercício de desapego. Olhar novas formas de trabalho que já estão aí sendo configuradas, olhar novas formas de parcerias, né? Às vezes um concorrente seu vai virar um parceiro, né? Olhar para novas formas de estrutura das organizações. A gente está vendo aí muito fortemente vindo a questão da horizontalidade nas empresas. Então, a gente precisa desapegar dessas questões hierárquicas e nós promovermos esses novos olhares e essas mudanças na organização. Não esperar que isso venha. A gente pode promover, buscar, né, provocar, né, levar para o RH às vezes isso, se isso já não veio do RH, conversar com pares, compartilhar ideias. O happy hour, né, ele funciona muito bem para compartilhar ideias e a gente, às vezes, resolve um grande problema que a gente tem na nossa empresa conversando com pessoas que a gente conhece ou com novas pessoas que a gente vem a conhecer aí em meetups da vida, congressos da vida, enfim.
DJ, muito obrigado pela sua presença aqui. Com certeza, muita inspiração e muito aprendizado com as suas palavras.
Eu que agradeço, gente. Adoro conversar, adoro trocar. Eu aprendo muito nessas conversas. Eu acho que é uma das formas principais que a gente tem para aprender, né? E compartilhar. E é aí que a gente encontra soluções que a gente achava que não tinha tão fácil, né? Então, eu que agradeço.
Prazer é nosso.
Muito obrigada, DJ. Todas as referências que a gente falou aqui estão na descrição desse episódio. E lembre-se de acompanhar os próximos programas dessa temporada sobre liderança.
Se você quiser interagir e conversar com a gente, manda um e-mail para makingoffice@aferolab.com.br. Obrigado, meu nome é Eugênio Matede.
Obrigada, meu nome é Renata Vitalino.
E até uma próxima.
Tchau.
Esse podcast foi produzido por Aferolab.